É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho?
Olha, eu estou a ouvir um bocadinho lá ao fundo.
Um bocadinho lá ao fundo. Tu não tens aí uns fones?
Espera aí, tenho fones, mas eu neste telemóvel eu não consigo pôr. Se bem que é assim, eu ouço-te.
Mas é muito lá ao fundo, é isso?
É um bocadinho.
Aí não consegues subir o volume do telemóvel? Ou vê lá.
Espera, agora eu ouço. Agora eu ouço, perfeitamente. Ouvir? Consigo.
É muito azeitice em conjunto.
Eu nas tecnologias eu sou tipo um avô, estou ao mesmo nível.
Um avôzinho.
Um avô.
Muito bom. Grande Lourenço, tu
é
incrível. Olha, estava mortinho. Eu disse à Lúcia, olha, estou mortinho por fazer esta atualização da conversa com o Lourenço, porque, para quem não sabe quem é o Lourenço, só aqui deixar a indicação. Se forem aqui a este belíssimo site silva-santos.com e forem aqui à ferramenta de pesquisa, no canto superior direito, e escrevem Lourenço, ó, já aparece aqui, Lourenço, enter. Está aqui o episódio que nós gravámos, já gravámos vários, mas este último tinha sido o episódio 93, em que tu falámos um bocado dos teus livros, que tu tens produzido de forma louca, não é? Portanto, sim. Em 2021, A Mão que Mata, em 2022, A Maldição, em 2023, O Crime na Quinta das Lágrimas, está esgotado, estou a ver aqui, olha, na UQ está esgotado.
Ah, olha, não sabia, bom sinal, por um lado.
Está a vender mal, pá, isto está a vender muito mal. E então, tu neste episódio 93 do podcast A Averrar, deixaste como um verdadeiro autor, não é? Um gancho para o próximo episódio. Que foi? Agora estou aqui a quase a lançar um projeto novo que não te vou dizer nada. Não foi?
Foi. Foi sim, senhor. Portanto, já foi quase um ano que eu comecei a planear isto.
Uhum.
E era um bocadinho... Eu acho que te disse que não tinha nada a ver com livros. E estava mais ou menos relacionado com o meu trabalho de ator. Mas também não era, na verdade, trabalho de ator. E queres que eu revele já? Ou vamos fazer aqui um build-upzinho?
Vai aquecendo, exato.
Então, portanto, indiretamente está relacionado com o meu trabalho de ator, mas aproxima-se mais do meu trabalho enquanto professor de teatro, de expressão dramática. Tem a ver mais ou menos com uma coisa que eu fiz, tem muito a ver com uma coisa que eu fiz há 6, 7 anos, fiz eventos empresariais, okay, para a empresa.
Consistiu em quê?
Eram atividades de team building, team buildings teatrais. Só que fiz, eu na altura, isto foi, eu acho que foi 2017, 2018, na altura estava a trabalhar como ator praticamente a full time e queria continuar a trabalhar como ator a full-time, portanto não investi muito nisto. Mas no ano passado pensei que fazia sentido voltar a trazer isso para a minha vida, portanto formações para empresas, e pensei porque não ressuscitar aquilo que eu fiz em 2017, 2018, mas de uma forma mais consistente, portanto criar uma marca.
Deixa-me só ver se eu percebi, antes de revelares a marca e não sei o quê, eu há dias estava a falar em ti com um amigo meu na sauna e estava-lhe a dizer, olha, vou gravar uma conversa com o Lourenço. Eu estou sempre na sauna à conversa.
Ok.
Estou sempre à conversa e até eu falei de ti. Porquê? Porque ele me tinha dito, olha, tivemos uma atividade de team building, não sei o quê, que foi muito interessante. Vê lá que se calhar tu ainda estiveste metido nisto. Ele disse-me assim,
se calhar
tivemos uma atividade brutal de team building, opa, de uma empresa muito grande, ele trabalha para a Sonai, e foi uma atividade em que eles iam apresentar, na secção onde ele trabalha, iam apresentar uma nova campanha. E basicamente, quem é que apresentou a nova campanha? Foram os atores. E a campanha foi apresentada numa forma de um teatro e eles depois iam discutindo entre eles. Então, mas é assim, assim, assim. As dúvidas que as pessoas tinham, os atores faziam na peça. Tipo, então, mas eu depois acumulo no Cartão Continente? Sim, pá, acumulas isso no Cartão Continente. E eu disse assim, isso é brilhante. Em vez de ir para lá com uma coisa de diapositivos, chatos, apresentar a nova campanha, não sei o quê, chamas atores para fazer um teatro com a nova campanha. E ele disse
que foi
brutal. E, é algo assim do género ou não?
É melhor ainda.
Graças.
Ou seja, essa ideia é espetacular, obviamente.
É lindo.
Mas e funciona, o que eu faço funciona um bocadinho de outra forma, que é envolver os colaboradores no teatro. Ou seja, o desafio que faço às empresas é os vossos colaboradores, durante um dia, vão ser atores. Portanto, ser ator por um dia. É este aqui o ponto de partida e o desafio que eu lanço às empresas. E durante um dia... eles têm a oportunidade de experimentar todos os exercícios e dinâmicas que os atores fazem quando estão a ensaiar teatro, quando estão a fazer peças de teatro, que passa por jogos de mímica, jogos de improviso, exercícios de confiança, exercícios de exploração vocal, corporal, de trabalho de criatividade, imaginação.
E se trabalha a autoconfiança das pessoas? A facilidade da apresentação de ideias, certo?
Sim, e também confiança, ou seja, é a autoconfiança que se trabalha e também é a troconfiança, digamos assim, porque é a confiança...
Trabalhar com os colegas.
Exatamente, exatamente isso. Portanto, confiança entre os pares, entre parceiros, colaboradores, etc. E depois, no final da atividade, eles são divididos em grupos e cada grupo vai ensaiar uma pequena peça de teatro, para depois, no final, representar para os outros colegas. E cada grupo tem o mesmo ponto de partida, que é para também reforçar a ideia de que a mesma ideia... certeza de que a mesma ideia pode ser desenvolvida de várias maneiras diferentes, e que todas elas são válidas. E é muito interessante tu veres isso, como é que, perante a mesma ideia... os grupos fazem coisas tão diferentes.
Que não têm nada a ver, exato.
Nada a ver. E todas tão boas e tão válidas. É um exercício muito, 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 muito giro. Muito interessante mesmo.
Olha, então, mas como é que começou a primeira experiência nessa área, quando tu ainda estavas com muitas coisas de ator? Como é que te chegou essa primeira oportunidade de participar em team building empresarial?
Olha, foi um desafio que me foi lançado pelo meu pai, que, para além de ser, ele é professor universitário e também faz muita consultoria e formação para empresas. E uma das empresas onde ele estava a fazer consultoria, uma vez por ano eles têm um evento, lá está, um evento de team building em que juntam a empresa toda. E o meu pai sugeriu, mas porque não, não fazeres tu? Qualquer coisa relacionada com teatro, nós somos cerca de 50 pessoas, portanto, o que é que achas que fazia sentido fazer com este público? E eu, ao início, fiquei assim um bocadinho assustado. Uma coisa é dar uma aula para 20 jovens, crianças, que normalmente é o meu público, outra coisa, de repente, é ter uma formação para 50 pessoas, adultos, que... À partida não querem ser atores, nunca tiveram experiência em teatro, portanto é uma realidade completamente diferente daquela a que eles estão habituados, mas começaram a surgir vários, fez-me, de repente começou a fazer todo o sentido. O teatro tem uma capacidade ímpar para ligar pessoas, porque tem uma componente lúdica muito grande, e portanto esquematizei uma série de exercícios. Apresentei ao meu pai, ele depois ajudou-me ali a ajustar umas coisas e depois apresentámos isto à empresa. E eles gostaram muito da ideia, aprovaram e pronto. E de repente.
Realizou a atividade.
Sim, como vinham pessoas de todo o país, é uma empresa da área dos combustíveis. E portanto eram todos os gerentes de postos de abastecimento dessa empresa. E como vinham de toda a parte do país, combinou-se ser sensivelmente a meio, na zona de Coimbra, na Mielhada. Alugámos um cine-teatro na Mielhada e
estivemos
durante um dia inteiro a fazer esta formação. E foi, eu saí lá, eu confesso que eu estava bastante nervoso, eu nunca tinha feito aquilo, uma coisa daquela dimensão e para uma empresa, mas no final do dia saí de lá completamente cheio. Sabes, muito feliz, orgulhoso Lá está, porque vi de facto que aquelas pessoas tiveram de facto, teve impacto. Sim,
e
sim,
tu,
sim.
Tu perguntas quem é que tem experiência, por exemplo, de representação? Quem de vocês já fingiu um orgasmo? Tu perguntas isso, por exemplo, para saber quem é que tem experiência ao nível da representação.
Acho que nunca fiz a pergunta dessa segunda parte que tu disseste, mas se calhar vou começar a fazer.
Ai, não. Espera, explica-me lá, eu vou-te fazer uma pergunta e responde-me abertamente.
Sim. Olha, eu, por norma, pergunto, faço sempre uma introdução, quando apresento-me e explico o que é que vamos fazer. E há sempre uma coisa que eu digo, porque eu peço a pessoa com quem eu falo da empresa e que organizamos a atividade, eu peço-lhe sempre, olha, se possível, não diga aos vossos colaboradores o que é que vão fazer.
Uhum.
Explique só onde é que eles têm que ir ter, qual é a data, o sítio onde têm de ir e as horas.
Ficam logo a magicar, tipo, já me vou expor, já vou ter que fazer algum dia, eu não sei o quê. Sim.
Mesmo. É que é exatamente por isso que
eu... É limitante. Terrível.
Sim, eu vou inventar de repente que nesse dia o filho ficou doente e por isso eu não vou poder ir, pronto. Uhum. Ou vão chegar lá muito tenso e pronto, eu prefiro que eles não fiquem com uma grande antecipação.
Ficam lá, quando tu dizes o que vai acontecer. O quê? Era isto?
Exato, e aí ficam. Mas eu logo a seguir a explicar digo, olha, não se preocupem, porque isto não é o Got Talent. Portanto, eu não vou estar a avaliar o vosso talento ou jeito para representar. Não se preocupem que o objetivo desta atividade não é fazer esse tipo de avaliação, é simplesmente pôr-vos a fazer jogos e dinâmicas teatrais para vos ajudar a criar uma ligação maior entre vocês.
Ensinas a parte de expressividade também?
Também, sim, sim.
Ensinas a chorar?
Não. Imagina, pode acontecer como consequência de um exercício, eles... eventualmente representarem choro, mas eu não os ensino propriamente.
Mas é possível, enquanto ator, como é que fazem? Ficam ali não sei quanto tempo sem piscar os olhos, é? Olha, se tiveres numa cena dramática, como é que tu consegues chorar na cena?
Sim, há vários recursos e eu acho que cada um deve encontrar qual é que vos serve melhor. Uhum. Há atores, por exemplo, que vão buscar memórias emocionais e agarram-se a elas no momento em que têm que chorar e saem. Uhum. Há outros que usam um batom do cieiro, gotas ou cebola, e há uns que usam um batom do cieiro, que agora não me lembro do nome. Mas também não importa porque ia fazer publicidade à marca e eles não pagaram. Portanto, um batom do cieiro. Já sei qual é, mas não vou dizer.
Podes dizer, eles depois vão-te telefonar a dizer que querem patrocinar os teus próximos eventos.
É, então pronto, chama-se Carmex. Carmex. À venda no Carmex. Procurem, nas farmácias há de certeza. Carmex. E se tu meteres isso aqui por baixo, muito rapidamente começam a cair lágrimas.
Sério?
Exatamente.
Está bem, eu vou pôr nas notas do episódio.
Fica a dica.
Fica a dica, Carmex ainda não patrocina este episódio, mas vai patrocinar os próximos.
Eventualmente. Ficamos à espera dos...
A Carmex está a ver ou a ouvir este episódio. Não se esqueçam de me escrever a mim e ao Lourenço a dizer que patrocinam tudo a partir de agora.
Muito obrigado. Mas mandamos o nosso NIB, os nossos NIBs.
Exatamente.
Sim, sim. Há temas de músicas, por exemplo, eu já usei isso num filme que tive, que era uma cena que tinha que chorar, e pedi uns minutos de concentração antes, porque imagina, muitas vezes em platôs de filmagens não há silêncio, a verdade é essa, porque há sempre alguém a ter que dar indicações e há pessoas que estão a conversa e estão a rir e não sei o quê, e para uma cena de choro às vezes é difícil tu conseguires concentração, porque eu pelo menos eu preciso de silêncio para me concentrar. E eu não estava a conseguir nesse filme, e então ouvi uma música, pedi para ir buscar, na altura era iPod, fui buscar o iPod, ouvi uma música,
uhum.
e é uma música, pronto, que me toca aqui num sítio sensível, digamos assim, que muito rapidamente me dá vontade de chorar. E, portanto, depois guardei aquilo e disse, ok, pronto, vamos. E pronto, e muito facilmente os lágrimas caíram.
Espetá. Olha, e eu tenho visto várias séries portuguesas na Prime Video com a Lúcia, Vimos o clube, vimos as 5 temporadas do clube. O clube é engraçado que da primeira temporada para as seguintes nota-se uma diferença grande. Para já não há vontade dos atores também e na produção. Pá, houve alguns erros de cenas, tipo eles virem e veres a virar para a direita e eles depois entram para a esquerda.
Para a esquerda.
Opa, coisas assim, ei, mas espera, como é que isto é? Coisas do género, um está a falar assim, e assim direto para aqui, e depois quando filma a parte do outro, o outro está a falar assim, estás a ver? Está a filmar assim, mas ele do lado. E eu, que cena desconfortável. Mas, contrariamente ao que acontece em muitas séries portuguesas que eu... E filmes portugueses, que para mim o grande problema era o som, o áudio era sempre fraco. Nesta, no clube, o áudio está muito bom. Está muito bom. Vimos, se calhar conheces já atores e atrizes que entraram no clube.
O José, que sei que o José Raposo entrava.
Entra, José Raposo, sim. Acho que eu. Sim. Mas depois em várias temporadas iam entrando vários atores. Chegou a entrar inclusivamente o Unas...
Okay.
Foi. Foi logo morto no primeiro dia.
A sério? É porque tem um cachê muito caro, então tiveram que matar a personagem já.
Acompanhante de luz para casa e olha, tal, apareceu morto no chuveiro.
Olha, está aí uma grande lição. Nunca levem acompanhantes de luz para casa.
Para casa, exatamente. Não, e vimos o Matilha também.
Isso é muito recente, não é?
Isso é recente, exatamente. Isso é recente, também está bom. Esse
é.
E um que está mais antigo é o Luz Vermelha, um que esse é de 2020. Vi. Pronto, yeah. Mas destas três séries, o Luz Vermelha para mim é o que está mais fraquinho. Também é de 2020, já é mais antigo. Os outros já estão. Mas às vezes, eu e a Lúcia comentamos: opá, o que os gajos devem ter rido a gravar esta cena? Acontece muito, tu não conseguires controlar. Sei lá, quando estás com um público em team building, é fácil, desatas-te a rir e está tudo bem. Mas quando estás a gravar, por exemplo, para um filme ou para uma série, há ali situações muito parvas que tu dizes: opá, desculpa, não estou a conseguir gravar isto.
Sim, já aconteceu. Às vezes, imagina, há alguém que se engana a dizer uma palavra e tu desatas-te a rir e a pessoa corta, voltas a gravar e a pessoa parece que embicou na palavra e já não consegue dizer bem. Então está sempre a dizê-la mal. Pá, mas claro, ou a pessoa depois de certa altura já diz bem a palavra, mas tu desatas-te a rir porque te lembras que ela teve 10
takes a dizer mal.
Exato. E às vezes é muito difícil. Às vezes basta tipo um olhar, tu estás a olhar para a pessoa e não consegues controlar, é uma coisa
muito... Fazer um ar de mau e a pessoa a dizer, opa, estás-te a passar.
Sim, às vezes é muito, muito, muito difícil. Em teatro é mais grave, porque em televisão ou cinema tu cortas a cena e regravas. Em teatro, se te dá um ataque de riso, tu não podes cortar o espetáculo, não é?
Tens de fazer conta de que estás a chorar, não? Tu podes transformar um ataque de riso em choro ou não?
No ataque de choro, sim. Por exemplo, sim. E depois se o público percebe que tu te estás a rir, começa-se a rir, e tu a tentar ficar sério. É mais difícil ainda porque ouves toda a gente na plateia a rir a
gravar. Estragas a cena. Estragas a dinâmica da cena.
Sim.
Muito bom. Olha, então, decidiste, naquele episódio 93 do podcast, tinhas deixado o gancho que vou aqui experimentar um projeto diferente. Como é que foi encontrar o primeiro cliente para esse projeto?
Olha, então, eu crio a marca,
como é que se chama?
Teatro em Equipa. Ainda pensei ser em inglês, ser Actors Team, ou pronto, surgiram duas ou três hipóteses em inglês, mas depois pensei, eu tenho mixed feelings, eu, apesar de usar muitos estrangeirismos em inglês, tenho um bocado, às vezes chateia-me esta coisa de pormos tudo em inglês. De repente vais às empresas, não tens o diretor de marketing, tens o marketing manager, Não tens diretor de recursos humanos, tens o Human Resources Director. Não tens o diretor de trabalho.
É os stakeholders e os... Epá, sério, yeah. Por favor.
Parece que se, eu já ouvi pessoas dizer, ah, é que dá-te mais credibilidade se puseres o teu cargo em inglês. É. Eu fico sempre a dar mais credibilidade, porquê? Expliquem-me. Mas pronto, enfim, isso era conversa agora para outro podcast. É,
mas concordo contigo.
Eu, como o meu público-alvo são... para já Portugal, empresas portuguesas, grupos portugueses, faço questão que o nome da marca seja em português. Portanto, teatro em equipa, .pt. Até porque também é auto-explicativo. Eu queria uma coisa que fosse rápido das pessoas perceberem, sem eu ter que, de repente, fazer uma explicação de meia hora, porque o que é que somos, o que é que fazemos. Portanto, marca, logotipo, site, e de repente pensei, ok, está na altura de começar a contactar empresas e então comecei à procura LinkedIn, Google, abençoado LinkedIn, de cargos de diretor de recursos humanos de empresas portuguesas. Inicialmente comecei a mandar apenas para empresas na zona de Lisboa e passado uns tempos, ou seja, já tenho mandado para empresas do país inteiro. E eis que o primeiro cliente desta segunda fase, digamos assim, acabou por surgir, eu fui a um jantar de verão de um escritório de advogados. Não, era um escritório de um amigo de amigos, portanto, não era um amigo próximo. E eu fui, estas coincidências da vida, eu tinha um jantar e isso era a partir desse convívio, digamos assim, de verão, era a partir das 6:30, 7 da tarde. Eu pensei, epá, se calhar não vou porque o meu jantar é em Sintra. Este convívio do escritório de advogados é na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e eu vou lá só para estar meia hora, se calhar não vou, não faz sentido. Mas os meus amigos lá disseram, vem, 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 nem que seja meia hora, vens.
Não tinhas ido.
E se não tivesse ido, não teria encontrado uma rapariga com nós estudámos na mesma escola secundária. E eu não a via, sem exagero, há 12, 13 anos. E pronto, reconhecemos logo, ah, então o que é feito, o que andas a fazer, estás boa, tudo bem? Disse, ah, sim, olha, acabei agora, ela diz, ah, já sei que tens escrito os livros, tenho visto, e eu, ah, é verdade, olha, como arranquei agora com um novo projeto, e expliquei-lhe isto do teatro em equipa. Ela disse, a sério, olha, bem, grande coincidência, sabes que pediram-me agora para organizar o team building da minha empresa, que vai ser a seguir ao verão.
Que maravilha, estás a ver que lindo.
Portanto, estou precisamente à procura de um team building. Nós já fizemos uma coisa um bocadinho artística com um músico, e portanto, se calhar agora era giro fazermos uma coisa na onda das artes, mas com outra
Lourenço,
arte, teatro.
Mas esta é uma lição importante para toda a gente. Nós, quando adoramos aquilo que fazemos, nós temos que falar daquilo que fazemos a toda a gente.
Sim.
E não ficar com aquela ideia de, epá, as pessoas vão pensar que eu só falo nisto. Não, 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 eu adoro aquilo que faço, então deixa-me falar naquilo que eu faço. Se Exatamente. Tu não falasses e ficasses ali, sim, tenho escrito um livro, e até podias dizer, olha, já entreguei o quarto livro à editora, em breve já vou lançar o quarto, e calavas-te no novo projeto. Não acontecia nada.
Exatamente.
Portanto,
é mesmo.
Eu sei que este termo não é o que as pessoas mais gostam de ouvir, mas vende-te a toda a hora. Vende a tua ideia e os teus projetos a toda a hora. Fala deles a toda a gente.
Completamente. Até porque tu nunca sabes quem é que está do lado de lá. Houve outra história a seguir, vou já fazer só uma ponte rápida. Foi depois do verão, alguns em outubro. Estava, lá está, encontrei uns amigos de amigos no Bairro Alto e comentei, estava a comentar com eles isso, que para além de escrever e representar, estava a fazer isto para empresas. E há um que me diz assim, ah, qual é que é a marca, qual é que é o site? E eu disse, teatroequipa.pt, no Instagram também estamos. Ele, ok, olha, vou passar isto a uma amiga minha, ela trabalha em recursos humanos, numa consultora. Às vezes dá jeito, não é? A malta dos recursos humanos é que costuma organizar isto. Eu, está bem, claro, claro que sim, força, dá-lhe. Ah, e não é que passado uma semana recebo um e-mail dessa pessoa, dessa tal rapariga, e pronto, a pedirem uma proposta e um orçamento porque queriam fazer um team building, e acabei por fazer com eles.
Portanto, espetacular!
Ou seja, concordo a 200% com o que tu acabaste de dizer, tu nunca sabes, se calhar até nem é a pessoa com quem tu estás a falar que está interessada, mas...
Mas é amigo de um amigo, de um familiar, sim.
Yeah. Ou até, se calhar, imagina, é uma pessoa que trabalha na parte financeira, mas uma colega dos recursos humanos, de repente diz, ah, conhece alguém que faça team building, tem que organizar aqui o da empresa? E a pessoa lembra-se e referencia-te.
E ele até anda de olho nela e faz boa figura perante ela, ajudou-a no trabalho e ela vai-lhe dar mais atenção. Opa, porque às vezes o pessoal da componente financeira, ninguém lhes liga. Estou a brincar. Estou a brincar.
Não sei quando o salário não cai na conta no dia que é suposto.
Aí ligam-lhe, exato.
Aí ligam.
Olha, mas isso é... Adoro isso porque... Eu falo muito nisso com várias pessoas e digo, pá, tu tens que estar constantemente a mostrar quem és e o que fazes. Não há problema nenhum de... É assim, se tu estás a tentar vender uma coisa que é a banha da cobra, aí há problema porque vão começar a afastar-se de ti, vão dizer assim, opá, aquele gajo só vende cenas, é um impostor, só vende coisas que não valem nada. Agora... Adoro essa história, adoro isso, porque a mim tem-me acontecido muito assim também, e conheço pessoas que, por falarem naquilo que fazem, conforme tu estás a dizer, falaram com um familiar, da prima, de não sei quê, e de repente as coisas acontecem. E nesta conversa, por exemplo, é possível que aconteça isto, este episódio do podcast vai estar gravado, durante os próximos meses e anos as pessoas vão ouvir isto, pode alguém, fica já aqui a dica, se alguém sabe de alguém numa empresa de recursos humanos que precisa de teatro em equipa, de atividades de team building, está aqui, é muito fácil, é só contactar o Lourenço. E tendo uma cara por trás de um projeto já é mais fácil, sabes? As pessoas quando... Sim. Ah, eu vi o Lourenço, falou com o Pedrinho, não sei o quê, no podcast... É diferente de estarmos a fazer uma pesquisa no Google e encontrarmos um site que não sabemos o que é que está por trás daquilo, não é?
Claro. Sim, absolutamente. Parece que fica uma coisa menos abstrata e fica mais concreto, digamos assim.
Uhum. Entretanto, mas como é que tu geres o teu tempo para conseguires? Eu sei que já apresentaste o quarto livro à editora, já vais lançar em breve, não é? Tu estás a cumprir aquilo que tinhas dito, um livro por ano. Pelo menos durante 10 anos vai ser assim, não é?
Sim. No último ano houve um volume de trabalho, ou nos últimos meses, digamos assim, o volume de trabalho tem sido muito grande mesmo.
Era isso que eu te ia perguntar. Como é que tu geres isto tudo?
Olha, dormindo pouco. ou seja, sobretudo aqui o final deste ano, agora 2023, os últimos dois meses foram muito... Muito, muito, muito intensos mesmo. Mas como eu, tudo aquilo que eu faço são coisas que eu gosto muito, acaba por custar um bocadinho menos. E as noites em que durmo pouco, obviamente, as semanas em que ando a dormir menos, o facto de ser coisas que eu adoro, ajuda muito. E eu, felizmente, nas escolas, já porque já houve dias que eu fui fazer team buildings que tive de... Eram dias em que eu dava aulas.
Uhum.
E, felizmente, as escolas são bastante flexíveis e, portanto, das duas uma, ou havia colegas que me substituíam e eu depois repunha as aulas na semana seguinte, ou então pedia amigos meus que são atores e professores de teatro para irem dar a aula por mim.
Como se fossem um professor convidado.
Exatamente. E, portanto, ou seja, dá para conciliar isto tudo. Obviamente que também implica que eu depois acabo de trabalhar aos fins de semana. Já tive um outro team building que foram ao sábado, durante fins de semana. E em relação à escrita do livro, aí com este quarto livro houve muita escrita que teve que ser feita ao fim de semana. Pronto, olha. Sim?
Não, é aquela coisa, quando fazes o que gostas... Isso acaba por não ser trabalho nenhum, não é? Olha, vais-te queixar porquê? Por fazeres o que gostas?
Ouve lá, eu às vezes começo com este curso que parece que estou um bocadinho a queixar-me, mas depois digo só, atenção, eu prefiro mil vezes isto do que não ter trabalho nenhum. Portanto, sou muito agradecido por cada projeto que tenho, cada entidade que me dá trabalho e portanto, venham team buildings, mais livros.
E olha, agora uma pergunta difícil, não tens que dizer o valor, mas como é que estruturaste, para alguém que está a pensar fazer uma coisa assim do género, como é que estruturaste o primeiro preço? Porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade, quanto é que eu vou cobrar por uma atividade destas? Será que é muito? Será que é pouco? Eu tenho várias estratégias, mas como é que tu estruturaste o preço? Não tens que dizer o preço.
Sim.
Até para isto ter intemporal, para depois não verem o episódio daqui a 3 anos e tu estás a cobrir, a cobrar apenas 70 mil euros e na altura já custa 400 mil.
Olha, o preço varia consoante o número de participantes. Portanto, eu estipulei a partir daí. E foi, surgiu muita discussão, ou seja, conversa com amigos meus que trabalham, ou seja, amigos meus que não são atores, que têm profissões mais consensuais, digamos assim, que trabalham em empresas, pronto. Uhum. E eu perguntei, alguns que até trabalham com a área de formação, e eu perguntei-lhes, olha, o que é que seria um valor aceitável para uma empresa se eu for apresentar este serviço? O que é que achas que seria, dá-me um intervalo de valores para eu saber? Que eu tinha um valor na minha cabeça que achava que era o valor justo, uhum. mas não tinha consciência se, se para uma empresa isto seria completamente absurdo, e pronto, portanto pedi-lhe uma, e pronto, e o valor estava dentro daquilo que eles disseram que era o valor praticado por empresas de formação. Okay. E eu disse-lhes que havia duas coisas que eu tinha, que me estavam aqui atrás da cabeça, que era, eu não quero um valor que seja tão alto que eles fiquem logo, pá, fora de questão, uhum. mas também, por outro lado, não quero um valor tão baixo que eles fiquem assim, ih, mas isto é tão barato.
É, pá, isso.
Sabes?
Que é um pau de dois bicos, exato.
Sim, que te fiquem, mas uhum. espera lá, mas se calhar porque é tão barato que, porque não é bom.
Sim, não há nada de jeito, exato.
Sim, sabes, eu às vezes como cliente, de, não digo necessariamente de formações, mas como cliente, há produtos ou há há coisas que se calhar se forem muito baratas a pessoa fica uhum. não sei.
Um amigo meu estava-me a dizer quando foi, não sei se eram uns óculos de realidade aumentada ou o que é que era, que estava à procura para o, para o filho para entregar, para lhe dar no Natal, e estávamos a falar disso do, dos preços, também na sauna, aquelas minhas conversas na sauna são incríveis, e então estávamos a falar nisso porque eu estava a dar na cabeça a uma pessoa lá na sauna, que ele estava a fazer preços baixos demais. E então eu perguntei abertamente aos outros, vocês acham que um preço baixo demais pode afastar os potenciais clientes? E eles, claramente. E então ele deu esse exemplo. Estava a comprar uns óculos de realidade aumentada para o meu filho, não sei o quê, não sei o quê. Tudo o que eu via, via determinados preços e não sei o quê, 250, 300, opa, já não me lembro da gama de valores que ele me disse. Mas ele depois dizia, quando via 89, eu nem sequer abria, porque eu olhava e dizia assim, não é possível o produto que eu estou à procura custar apenas 89, estás a ver? E ele então dizia, se calhar até era um produto que respondia àquilo que eu, mas eu não clicava, porque via sempre tudo na gama 200, 300, 89 achava estranho.
Pois,
estás a ver?
Quando o mal é grande, o pobre desconfia.
Exatamente. E, mas se tiveste em atenção, estás a começar a fazer já fora de Lisboa também?
Já fiz, sim. Por norma, nesses locais, a esses locais acresce despesas de deslocação. Se for, imagina, há mais de 2 horas de Lisboa, 2 horas e meia, e assumindo que a atividade começará de manhã, cedo, aí eu peço também estadia, que cobram a despesa de estadia. Uhum. E pronto, já houve algumas que, pronto, imagina, houve uma ainda nas Caldas da Rainha, e eu aí só cobrei a deslocação, acordei muito cedo nesse dia, mas pronto, mas é uma viagem que eu acho que não fez grande diferença não estar lá já na noite anterior, pronto. E depois também temos adaptado, imagina, há empresas que me pedem, olha, nós, o team building que vamos fazer dura o dia todo, mas nós na parte da manhã queremos fazer apresentações, queremos apresentar os resultados do ano anterior, o que é que são as perspectivas para o próximo ano, e portanto nós só queremos o team building, o seu team building na parte da tarde. Eu aí adapto um bocadinho à atividade, e em vez de fazer manhã e tarde, faço só durante a tarde. Uhum. Portanto, ou seja, tenho sido flexível a esse ponto.
Mas falaste várias vezes no plural, há mais pessoas a fazer isto contigo, já? Ou ainda não?
Olha, tem havido, porque, ou seja, como eu não consigo estar em todo lado, ainda não sou omnipresente, ainda não tenho essa capacidade.
Por enquanto, por enquanto.
Por enquanto.
estás em holograma, não é? Projetado nas salas. Exato. Em holograma.
Olha, facilitava muita vida em algumas situações. Mas pronto, quando há dias que eu não posso ir, porque tenho outros trabalhos, vai algum colega meu, colega minha, atriz, ator, e que também são professores de teatro. Portanto, o que eu exijo é que, para além de serem atores, que tenham experiência de formação, enquanto formadores.
Pedagógica. Uhum.
Lógica, pronto, isso eu acho que é essencial. E portanto, tem acontecido já isso que é bom, estou a dar trabalho a colegas meus, a outros atores, e também diversificar um bocadinho, ou seja, a atividade é a mesma que eu faria, mas obviamente por sermos pessoas diferentes, a execução será sempre um bocadinho diferente. E
Tu
eu acho que isso
tens a
também é bom.
atividade já montada, não é? Como já percebi, e vais identificando em cada vez que fazes a atividade, vais identificando, ok, esta estratégia resulta, esta piada resulta, vais repetindo coisas de umas para as outras que tu dizes assim, sempre que eu digo isto, eles passam-se, vou repetir nas próximas.
Sim, há uma. Não, eu não posso contar, eu acho que não é dramático, mas pronto. Há um dos exercícios que nós fazemos, que é o exercício de confiança, que eu explico o exercício, ou seja, na teoria é simples, depois na prática eles pensam, isto é fácil, de repente quando começam a fazer percebem que é desafiante. Eles ficam 2 a 2. E há um que está de olhos fechados, à frente, portanto, em pé, e o outro está atrás, com as mãos nos ombros e de olhos abertos. E quem está atrás vai conduzindo a pessoa pela sala, que está de olhos fechados, não é? Portanto, não vê. Vai conduzindo a pessoa pela sala, mas eles não podem nunca falar um com o outro. Portanto, isto tem que ser feito em silêncio total. O objetivo de quem está atrás, fazer a pessoa da frente sentir-se segura. Portanto, evitar que ele vá contra a parede, contra as outras pessoas, que vá contra
Mas tapam-lhe
objetos.
os olhos ou está apenas com os olhos fechados?
Com os olhos tapados. Também que já houve empresas em que ele veio vendas,
É
mas eu.
melhor, porque alguns podem fazer batutice, não?
Sim, só que sabes que eu prefiro tratá-los como adultos e dizer: ouçam, eu sei que é difícil e a tendência ao início é vocês estarem assim com os olhos semicerrados a espreitar, mas eu vou pedir que vocês levem este jogo. Jogo com aspas, não é? Levem isto a sério, portanto, contrariem o impulso de espreitar.
Ok.
Entreguem e confiem. Porque senão não faz sentido. Ou seja, estarmos a fazer este exercício convosco assim a espreitar não faz sentido nenhum. Pronto. Portanto, toda a comunicação entre eles é uma comunicação não verbal. Ou seja, se eles querem que eles virem para não irem contra a parede, tem que encontrar ali um código de comunicação entre eles. E isso é muito difícil. Tem que encontrar isso sem falar. Pronto, eu explico este exercício. E digo-lhes, ok, portanto, agora vou pedir que se juntem à pessoa com quem vocês têm mais intimidade, com quem se dão melhor. E eles juntam-se. E eu digo, ok,
E tu
então
a seguir
agora
vais separá-los.
separam-se
Isso é
a todos.
magnífico, adoro isso.
Pá, que eles ficam tipo assim, de olhos abertos, tipo, como assim? Pronto, o objetivo é assim: se for para confiar em alguém que eles já conhecem, não há desafio. Porque eles já conhecem,
Claro.
a pessoa já confiam. O desafio é se for alguém com quem eles não têm grande empatia ou intimidade.
Mas agora, desculpa, não te esqueças do que vais dizer. Agora vais ter que arranjar uma variante, porque depois, quando as pessoas ouvirem este episódio e quando te
Pois já vão
contratarem,
saber.
já vão saber. Mas atenção, não sabem tudo, porque tu tens aí uma variante na manga para os casos em que tu detectas, ok, estes já ouviram o episódio. Ou tu até
Oi.
podes fazer uma pergunta antes. Vocês viram aquele episódio do podcast a Averrar em que eu falei sobre estas
Exato.
atividades? Quem é que viu? Eu, tumba, ok, aqui tem que inverter. Faz a
Exato.
pergunta antes.
Faço ao contrário. Quem é que é a pessoa? Juntem-se à pessoa com quem tem menos intimidade. Que eles se calhar acham que vou depois de trocar.
Exato. É que vai haver variantes. Eles pensam que vai ser simples. Ah, já ouvi o episódio, já sei tudo. Nananana.
Portanto, acabo por fazer esta coisa. Mas também digo, às vezes os grupos são todos muito diferentes. E há grupos, por exemplo, que reagem melhor a exercícios de improviso ou de mímica, e há outros que não. E portanto, também é o que eu chamo é um bocadinho de navegação à vista. E às
Mas sentes
vezes.
às vezes que já houve situações em que eles congelaram, em que tu querias que eles falassem ou executassem e ficaram ali tipo, e tu sentiste, estou num impasse, como é que eu tiro isto daqui?
Sim, olha, sobretudo, até agora os grupos mais difíceis, ou as pessoas mais difíceis, são os de IT, ou empresas de tecnologias de informação, não é? De informática,
Porque eles estão
ou...
habituados a viver na bolinha deles, não é? A trabalhar
Sim.
sozinhos.
Não
Pois.
gostam de se expor, ou são as empresas, ou, por exemplo, uma empresa, e digamos que sinto que toda a gente, a partir até está receptiva à atividade, e há ali dois ou três que estão mais na dele, mais tímidos. Invariavelmente acabamos por descobrir que são esses dois ou três são os do departamento de informática e que, pronto, estão a ser mais detraídos. E já aconteceu, num exercício de mímica, eles tinham que representar verbos através da mímica. E a empresa tinha
Verbos.
verbos, sim. A empresa tinha pedido, queriam muito reforçar esta coisa da liderança e de conceitos associados à liderança, à líder. E então fui escolher verbos ligados a isso. Portanto, comecei por dizer que estes verbos não eram escolhidos à toa e que eram verbos que eu gostava que eles levassem, depois da atividade acabar, que levassem esses verbos com eles para a realidade laboral. E houve dois ou três que os dois, três primeiros, eles iam em pares representar o verbo. E esses dois, três primeiros pares estavam assim mais. Eu percebi que ficaram muito com muita dificuldade em aplicar aquilo. Como é que eu vou representar este verbo? Pronto. E eu acabei por dar. O grupo estava a demorar muito a adivinhar o verbo. Eu acabei por chamá-los à parte, esses dois, e disse: vou dar-vos aqui uma sugestão.
Uma dica.
E disse: olha, uma dica, experimentem fazer isto. Pronto. E eles aí foram, e eles, muito rapidamente, os colegas adivinharam qual era o verbo. Ou às vezes, se eles demoram muito também, eu dou uma pista do género: começa com a letra C. Pronto. Para os ajudar. Mas também, lá está, sentirem que, apesar de ser uma área completamente diferente da deles, e que é desconfortável porque estão a expor-se.
É porque a pessoa até pode sentir um bocado, eu sou um burro, não consigo expressar-me, quer dizer, perceberam, a Rosália foi facilmente entendida e agora estou eu aqui a tentar explicar e eu não consigo que os outros me percebam. Eles podem se sentir mal, né? Podem se
Certo,
sentir
certo,
idiotas no meio do grupo.
certo. Que é que não é nunca o nosso objetivo, e eu, sabe,
Exatamente.
eu gosto que seja, ou acho que é importante que seja um desconforto confortável. Pronto. E
Exato.
dentro daquilo que é o desconforto de se exporem a representar, que não estejam completamente numa corda bamba. Pronto. Que haja ali algum amparo, ou que se eles se sentirem desconfortáveis, saibam que há ali um amparo. E que lhe dou a mão de alguma forma.
E que outras já tens em mente? Tu é que propões esse programa, como atividade de team building às empresas, ou depois elas dizem-te assim: gostaríamos de fazer isto, tipo aquela campanha da Sonae. Opa, é nova campanha disto e daquilo. Vocês vão interpretar como se fossem clientes a falar sobre isto. Eles é que te propõem ou tu propões as
Já
coisas
houve
já
um
mais ou menos
concurso.
fechadas?
Eu explico-lhes o que é a nossa atividade padrão e depois digo,
Ok.
o que vocês quiserem adaptar daqui, nós somos flexíveis a ponto de poder adaptar exercícios, ou por exemplo, uma empresa que queria só fazer a parte das peças de teatro, portanto, separá-los em grupos e cada grupo fazer uma peça de teatro.
Pode haver um crime, por exemplo, imagina, houve um crime, tu que escreves sobre os crimes, não é? Houve um crime e agora vamos pôr a equipa a trabalhar em cima do crime, para resolver o crime.
Por exemplo, nunca aconteceu até agora, mas ficou o desafio lançado. Se alguma empresa quiser uma espécie de Cluedo. Aliás, por acaso, há um dos exercícios que fazemos, que é um exercício de mímica e improviso, que é a partir do jogo de tabuleiro Cluedo. Que, por acaso, esse é dos mais divertidos, é dos que eles mais se divertem a fazer, porque tem que definir uma arma, um assassino e um local de crime. E depois, cada grupo, vão ter que passar esta informação uns para os outros, como se fosse telefone estragado, passar a informação através da mímica. Qual é a arma, quem é o assassino e qual é o local do crime. Mas como não podem falar, só podem fazer estas três coisas através da mímica, para que a última pessoa do grupo adivinhe qual é a arma, qual é o assassino e a história, o local do crime.
Ok, e tu para já tens uma atividade padrão, não é?
Uma atividade padrão, sim.
Mas vais poder passar a ter três ou quatro atividades padrão? Ou nunca seria essa a tua ideia?
Não, sim, aliás, já tenho ter havido, por exemplo, uma empresa que disse, olha, nós só queremos fazer a parte dos exercícios, não queremos fazer as peças de teatro. E eu aí também já tenho um esquema. Outra empresa que disse, olha, nós não queremos um team building, mas como é ator, nós lembrámos de, era uma opção do departamento comercial de uma empresa de venda, de comércio de automóveis. Queria que nós fizéssemos roleplays com clientes, fizéssemos tipo de cliente mistério com os vendedores deles, com os comerciais. E fiz. E foi muito divertido. Muito divertido mesmo. Mais divertido para mim do que para os comerciais, porque os comerciais não sabiam que eu era cliente mistério. Eu diverti-me tanto, Pedro, não te passa pela cabeça, porque durante um dia inteiro fui lá 4, 5 vezes ao stand, encontrar-me com comerciais diferentes, e tinha uma indicação diferente para cada uma dessas. Portanto, na primeira ele pede-me para ser um cliente muito picuinhas, que faz perguntas. Ele disse, ir até à exaustão para ver, esgotar a paciência do comercial. Perguntar do género se as fibras dos bancos, se fosse preciso limpar, se era possível limpar até às fibras internas. Houve, disseram coisas absolutamente.
O comercial dizer assim, oh meu caro, vou pôr essa andada aqui.
Sim. E, portanto, ver as reações deles, porque eles não sabiam, portanto, eles estavam mesmo a tratar-me como um cliente
verdadeiro. Eu não tinha pensado nisso, exatamente, porque os atores têm essa vantagem. Vão representam o papel de um cliente picuinhas com uma facilidade brutal, não é?
Exatamente. Depois o outro tinha que fingir que era muito. Aquelas pessoas, sabes, que tocam muito. Imagina, eu não conhecia, obviamente, o comercial de lado nenhum, e só
tocam na
estava a
pessoa.
dar. Sim, para dar pancadinhas, disse, ah, não sei o quê, mas vocês aqui, eu sei que vocês aqui fazem preços um bocado altos, não sei o quê, não fazem desculpa, sabes, tipo, como se fosse um pé íntimo dele.
Que irritante, meu.
Pá, sim, eu diverti-me muito, muito. E depois desmanchava quando portanto, o diretor comercial aparecia, e, portanto, até ele aparecer, eu não podia desmanchar nunca a personagem. E depois eles pediam para eles não comentarem com ninguém, porque eu ainda ia aparecer mais duas ou três vezes lá no stand, e portanto para os colegas não saberem que ia aparecer alguém.
Olha, mas isso é muito engraçado. Estava a ver o teu projeto teatro em equipa. Isso também podia estar aqui, ou não? Isso também pode fazer parte de uma atividade.
Sim, por acaso não fiz esse update ainda no site, mas é uma.
Mas é giro. Porque isso dos clientes mistério, há muitas empresas que recrutam clientes mistério, não é? E quem melhor do que um ator para ser um cliente mistério?
Precisamente.
Muito fixe. Então, olha, fica a sugestão, se achares que faz sentido, aqui para o site, deixares também essa indicação de cliente mistério.
Um cliente mistério. Sim.
E aqui o que dizem sobre nós. Olha, então, mas finalmente, depois de tantos anos eu a dar-te na cabeça, está na altura de criar um site, Lourenço. Finalmente criaste um site.
Verdade. Se bem que não está, por exemplo, não tem aí, apesar de eu tem links para a compra dos meus livros, porque a parte de. Há a minha biografia aí, algures, já não sei qual é o.
formador, deve ser aqui. Isto
Formadores.
é bonitão, olha para este gajo, pá. Comprar livros. Acho que sim.
Tem aí link direto para a compra dos livros.
Claro, e bem. Acho que sim. Vai aqui para a UC, exatamente.
Há direto para a UC.
Não, repara, eu acho isto relevante porque mostra que, para além disto, tu tens uma série Imagina, as pessoas dizem assim, mas quem é que é ele? Tu, se calhar, até devias ter aqui um link para a tua página no IMDb.
O IMDb,
Ou não?
pois,
Porque
sim.
as pessoas olharem e dizem assim, em que filmes, em que séries, em que novelas é que ele já entrou?
Sim.
Dá-te outra autoridade, teres isso, teres livros, teres não sei quantas coisas feitas, do que não aparecer nada e eu sei lá se esta imagem és tu ou se é a inteligência artificial que criou um gajo assim, não sei. Portanto, é voltarmos novamente àquela questão de assim damos uma cara por trás disto,
Sim.
uma foto só não dá cara a nada. Agora, livros já lançados, filmes, séries, novelas onde já entrou, espera aí, deixa-me ver, porque algumas pessoas até podem querer ver um bocadinho a tua representação, não é?
Sim.
Já nos filmes e nas séries, para dizer, ah, ok, é mesmo este que nós queremos.
Uhum.
Se eu nunca mostrasse os vários negócios que tenho, as pessoas às vezes podem pensar, mas o que é que tem a ver com consultoria ambiental, com livros sobre emprego, com livros sobre isto? Não tem nada a ver, mas são as coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo e, portanto, são a minha história.
Exato.
E,
são,
portanto,
as minhas valências.
Exatamente, são as coisas que eu fui fazendo, são as coisas que eu sei fazer. E eu não tenho problema nenhum em mostrar tudo, apesar de agora são tantas coisas que parece que nada está relacionado com nada. Mas está.
Uhum.
Fui eu que fui criando aquelas coisas, percebes? E, portanto, aqui gosto de...
Imagina alguém que vê o site e que se calhar até acaba por não contratar o serviço de team building, ou que até nem fica interessado, mas de repente vê, ah, mas também é escritor, deixa lá ver. E de repente até pode se calhar estar interessado em comprar os livros.
Também, exato, mas já tem aqui dois erros. Olha,
ai.
Contacto, falta ali o C, contacto.
Ah.
E depois falta uma coisa. Que eu, então, o Pedrinho é um gajo super doente. Nos sites eu clico em tudo e mais alguma coisa. Quando clicas em contacto, olha o que acontece.
Ui.
Erro. Ah. Há aqui qualquer coisa que não vai.
Olha.
Ou, não sei se tinhas isto a ir para um formulário, ou se tinhas isto a ir aqui para aqui.
Ah, era. Ia para aí.
Portanto, este URL aqui de cima, no botão, não está bem.
Ok. Olha,
já sei o que é. É isto, olha. Underscore componentes barra home. Isto está a mais.
Ok. Ai, tem que alterar isso. Olha, obrigado.
Eu tenho um amigo meu que diz assim, quando eu tiver o site pronto, eu mando-te para tu clicares em tudo. Eu deteto as coisas mais estranhas nos sites. Porque eu clico, olha, estás a ver isso que tu estás a dizer do cliente mistério, saber se as fibras internas dos estofos dá para limpar com não sei o quê. Eu sou o gajo assim nos sites. Eu tenho um
olha,
amigo...
Olha, mandado para ti.
Vias, exatamente. Eu olho para um site e digo assim, eu sou o maior idiota que entrou hoje neste site. Deixa-me ver, quero comprar, onde é que eu compro? Não consigo encontrar. Tal, deteto logo, não há um botão para comprar. Aqui... Clico aqui. Ui! Onde é que isto vai dar? Não vai dar a lado nenhum. Estás a ver que eu estava a falar contigo? Cliquei no botão. Eu sou o gajo mais chato de todos os tempos. Portanto, eu sou bom para cliente mistério dos sites.
Dos sites. Fica a dica.
Exatamente. Olha, mais coisas. Se calhar vai chegar a altura em que tu... vais ter tantas atividades destas que vais começar a não ter tempo para as outras coisas que fazes.
Certo.
Eu comecei a fazer palestras, como sabes, em 2014. 2015, 16, 17, fiz palestras loucamente. Mas fui sempre subindo os preços para conseguir... chegar ali a um nível ideal de um número máximo de palestras por ano.
Uhum.
Isso fez com que eu chegasse a determinada situação em que fazia menos palestras, mas cada uma era muito mais bem paga.
Bem paga, pois.
Pronto. E, portanto, compensa muito mais fazer isso. Eu sei que numa fase inicial, até para ganharmos clientes e ganharmos tração nestas áreas, temos que ir um bocado... fazendo as coisas e não subindo os preços como queríamos, mas estou-te aqui já a lançar razões para pensar sobre isto. Será que daqui a um ano não vais ter tantas atividades destas que não vais ter que deixar outras coisas que estás a fazer?
Olha, já me passou pela cabeça, confesso. Uhum. Não sei ainda o que é que farei nessa altura.
Porque deixar de dormir qualquer dia, já não dá para deixar de dormir qualquer dia.
Já
né?
Não dá, sim.
Mas não.
Acho que... Isto, atenção, é uma coisa ainda não é certo, mas...
Uhum.
Sinto que poderá chegar um momento em que vou largar as escolas e vou estar apenas a escrever e a dar formações em contexto empresarial, ou fora dele. Porque eu, neste momento, os team buildings é uma formação lúdica. Mas eu quero, se possível, ainda este ano, início do próximo, lançar formações para empresas mais técnicas, mais específicas. Por exemplo, técnicas para falar em público. Associar conceitos de teatro a conceitos de liderança. Portanto, formações para líderes, o líder enquanto ator, o ator enquanto líder. Algo deste tipo. E depois, formações na área da escrita. É uma coisa que eu quero muito.
Gosto. Eu ia-te perguntar isso mais à frente. Sim.
Muito. Aliás, já tenho uma praticamente esquematizada que está relacionada com escrita, mas é sobre escrever um livro e agora. Portanto, como abordarem as editoras. Como funciona o mercado.
Esta editora tem trabalhado muito bem contigo, não tem?
Muito.
Estás satisfeito com a editora?
Muito. E há uma coisa boa que é uma editora... Não é uma editora do tamanho, por exemplo, da Porta Editora. É uma editora mais pequena. Cultura Editora. Mas eu gosto muito porque eu não sinto que sou só mais um autor lá para o meio do catálogo deles. Há um acompanhamento muito próximo. E eu gosto muito disso. E eu sinto que numa editora, num grupo editorial muito grande... Eu acho que provavelmente sim. E portanto eu estou muito satisfeito de trabalhar com eles, muito feliz e portanto também eu acho que aí deste ano começarei a dar formações na área da escrita e apetece-me muito.
Presenciais ou poderias fazer isso online?
Eu quero apresentar as duas opções, portanto fazer presencial, mas depois fazer umas também remotas, com a possibilidade das pessoas fazerem online. Acho que foi, em 2024, século XXI, acho que faz todo o sentido tu teres como oferta uma formação, ela poder ser feita online. Acho que
E até para entrarmos naquele modelo que eu tanto gosto, de uma dessas formações que tu estás a fazer... é gravada e transformas aquilo numa formação online, num curso online, em modelo, seja de subscrição, ou seja, uma compra uma vez e a pessoa fica sempre com o acesso. Porque aí, estas perguntas todas são envenenadas, como deves perceber, não é? Porque é o modelo que eu gosto e agora que estou feliz por te ver finalmente com um site, agora já estou a ver, já tens a plataforma, e se já tens a plataforma... mais coisas vêm para aqui. Tu já estás a dizer mais coisas que estás a pensar. E eu já estou a pensar que quem chega aqui, mais tarde também vai poder, ou aqui ou noutra plataforma que tu crias paralelamente a esta, também vai poder comprar um curso de escrita criativa, ou escrita seja lá o que for.
Sim.
Percebes? Epá, não tenho tempo para me deslocar para aqui e para ali, não sei o quê. Quero já hoje, que é sábado, vamos imaginar. Hoje é sábado e estou mesmo com uma pica para começar a aprender, não sei o quê. Quero comprar um curso online e começar hoje a consumir. E se tu tiveres isso disponível, é mais um ativo a trabalhar para ti. Tal como os livros, que tu já tens esses ativos que escreveste uma vez, vais estar a vender para sempre aqueles livros. Se calhar qualquer dia já pagas a renda com os livros, não?
Olha...
A renda em Lisboa também é cara, atenção, vá.
Pronto, as rendas em Lisboa...
são um bocado caras.
São um bocadinho caras. Eu sonho com... Eu acho que eu sonho com o dia em que conseguirei viver da escrita, eu acho que já te tinha dito isto. Mas, eu, mesmo quando esse dia chegar, eu tenho quase a certeza que vou continuar a trabalhar noutras coisas para além da escrita.
Claro.
Como eu adoro apresentar, adoro dar aulas, adoro dar formação, eu acho que nunca serei só uma coisa. Nunca serei só escritor, nunca serei só professor, nunca serei só ator.
Perfeito, identifico-me com isso.
Pronto, e é bom, eu acho que o século XXI traz muito isso, e as nossas gerações, a minha e a tua, acho que trazem muito isso, que é, em termos profissionais, nós não somos só uma coisa, nós podemos ser mais do que uma coisa. A geração acima de nós, dos nossos pais, avós, tu eras só uma coisa desde o momento em que entravas no mercado de trabalho até ao fim da vida. E, por exemplo, ficares na mesma empresa 50 anos, era uma coisa incrível e era considerado espetacular e as pessoas admiravam.
Para nós era do género... Não, que eu ao fim de uns meses já tinha cortado os pulsos. Era castrador, não era?
E mesmo o mercado, eu acho que te vê um bocadinho. Então, mas espera lá, porque é que esta pessoa ficou 20 anos na mesma empresa? Às vezes nem sempre é visto como uma coisa boa. Pensar, mas não teve vontade de mudar, não teve ambição, não lhe apeteceu conhecer outra realidade laboral.
Aquela famosa frase de: mas tem 20 anos de experiência ou tem uma experiência repetida 20 vezes? É que 20 anos na mesma empresa pode ser uma experiência repetida 20 vezes.
Exatamente, exatamente. E ainda por cima, se foi sempre o mesmo cargo, pronto, eu acho que quantas mais experiências a pessoa tiver, melhor.
Em termos de fontes de rendimento, para já, em termos de realização pessoal, realiza-nos muito mais dizer assim: ok, eu gosto de escrever, vou continuar a escrever. A determinada altura, os livros já podem ser uma fonte de rendimento interessante. Fixe, fico feliz, mas não é só isso. Porque eu depois tenho a representação, depois tenho uma participação numa série, depois uma participação numa telenovela, e a participação em, olha, agora vou inventar aqui mais uma atividade de team building, porque o que eu acho que é giro, e já percebi que tu tens a mesma filosofia de vida, é nós podermos brincar como se fôssemos crianças, pensar qual é a próxima loucura que eu vou experimentar em termos profissionais. Porque já viste a magia de sermos pagos por isto, de vou experimentar uma brincadeira. Já viste a magia de seres pago para seres o idiota que vai perguntar ao vendedor de carros se dá para limpar as fibras interiores? É lindo seres pago por isto, não é?
É espetacular. Eu acho que é o melhor dos mundos, porque estás a fazer o que tu gostas e ainda por cima pagam-te para isso. É que a pessoa pode pedir mais.
Eu posso ir aquele puto de 15 anos outra vez e para ali dizer baboseiras e estou a receber por isto.
Exatamente, exatamente. É espetacular. E sabes que eu digo isso muito aos meus alunos, sobretudo os do 9º ano e os do 12º. Explico-lhes, olha, vocês estão a entrar numa fase em que vão ter que começar a tomar decisões que vão ter impacto no vosso futuro, e falando concretamente do futuro profissional. Vocês, o mais importante é perceberem o que é que vocês gostam, o que é que vos faz feliz, e não, ou seja, desliguem daquilo que as pessoas à vossa volta dizem, porque vocês vão também ter muita gente, começar a ter muitas pessoas a dar opiniões sobre aquilo que será melhor para vocês. E por muito que as pessoas até estejam bem intencionadas, claro que os vossos pais querem melhor para vocês e estarão bem intencionados, mas quem vai acordar todos os dias de manhã e estar 8, 9 horas, 10 horas no emprego, são vocês. E portanto, se vocês não gostam do que fazem, vão estar mais de metade do tempo que estão acordados, vão estar infelizes. E isso, não há nada que pague isso. Não há dinheiro nenhum que compense estar infeliz no vosso trabalho. Portanto, escolham aquilo que vocês gostam, mesmo que seja o contrário do que toda a gente vos diz, mesmo que a partir da sociedade toda vos aponte que isso não é um trabalho seguro, ou que não é bem pago, ou que não há futuro.
Sim, mas repara, era aí que eu queria tocar. É um bocado a importância das valências que eles ganham. Eu sei que há aqueles registros limitantes de teatro. Mas quem é que vai ao teatro? Ninguém vai ao teatro, e portanto uma pessoa vai ter formação em teatro para quê? Isso não tem saída nenhuma. Isto é um pensamento de idiota e é um registro limitante, porque as valências que tu ganhas com a arte da representação, com todas as técnicas que tu aprendes, essas valências são úteis em liderança, em vendas, em seja lá o que tu vais fazer. Não vais ter, não são apenas para tu ires representar num palco. Num teatro, percebes? E às vezes é fixe essa mensagem que tu passas aos alunos de atenção, que aquilo que vais aprender aqui é para depois tu realizares os teus sonhos à tua maneira. Não é? Basicamente é isso que tu estás a dizer. E não para pronto, tu vais querer ser um ator de teatro. Não, se calhar não quero ser ator de teatro nenhum, quero ter formação em teatro para poder fingir melhor um orgasmo. Não, os homens é difícil fingir orgasmo.
Eu não preciso, vamos chorar. Eu não preciso
fingir orgasmo, eu sou orgásmico.
Exato. Está no sangue.
Exato, está no sangue. Muito bom.
O curso de teatro, mesmo que eu não continue a ser ator, é o que tu dizes, trouxe-me valências úteis em todas as áreas da minha vida. Claro. E eu acho... Eu tenho quase a certeza que eu só consegui, ou o que mais me ajudou a vender o meu livro à minha editora, foi a conversa que eu tive com o editor, uma conversa pessoalmente, cara a cara, acho que funcionou como uma espécie de um casting, digamos assim, mas que, como eu já tinha feito 300 castings na minha vida, aquela conversa para mim não teve, eu não tive receio, não estava nervoso, estava completamente à vontade. E o meu editor depois chegou-me a dizer isso, que a forma como eu, a segurança com que eu falei com ele e com que falei sobre o meu livro foi das coisas mais importantes, foi o que o ajudou a tomar a decisão de me contratar, digamos assim, de aceitar o meu livro. E, portanto, eu tenho a certeza que essa segurança e essa confiança foi resultado da minha formação em teatro e experiência como ator.
Mesmo que tu, durante anos, não pises um palco de um teatro para representar. Não interessa.
Exatamente.
É isso. São as valências que tu ganhas. Olha, Lourenço, pá, gosto muito de falar contigo. Adoro falar contigo.
Pá, estou aqui a ver, já vi que já passou uma hora. Como assim?
Como assim? Adoro falar contigo e adoro estas notícias. Eu acho que nós podíamos ir fazendo assim estas conversazinhas de seguimento, porque
anualmente
era, porque se calhar daqui a um ano já tu aqui neste site Teatro em Equipa vais ter umas coisas novas, se calhar até podes ter, tu não vais gravando vídeos de vez em quando.
Não, não, mas eu, é uma coisa que eu quero muito fazer.
Uhum.
Eu até queria ter uma espécie de um trailer de um dos team buildings, uma coisa de 30 segundos. Uhum. Mas aí terei que eventualmente fazer isso. Não sei se uma empresa aceitará por causa dos direitos pronto, dos direitos de imagem, mas pronto, com amigos eventualmente fazer uma. Até porque tenho vários amigos atores, portanto seria fácil de organizar isso.
Uhum.
Porque eu acho que também ajuda muito a vender o produto. Sem dúvida nenhuma, não é? Mais até do que uma fotografia.
Sim, pronto, os vídeos acabam sempre por dar um power diferente, uma emoção diferente, ok, é mesmo isto que eu quero envolver a minha equipe. Ah, e acho que já vais ter aqui material eu agora estava a tentar lembrar-me já das várias coisas, as várias ideias que fomos partilhando, já nem me lembro. Mas o que vale é que depois este episódio podemos ir ouvindo.
Sim.
Para tu atualizares aqui. Ah, era a questão do cliente mistério. É, estava aqui a olhar para o teu site e estava a pensar.
Ah, mas sim.
Era a questão do cliente mistério.
Uhum. Olha, eu dou as formações, digamos, vestido de uma forma peculiar. Portanto, eu não vou para esta. Não te vou explicar o que é, porque eu também gosto que seja surpresa, mas digamos que é um misto de. Gosto que as pessoas percebam que aquilo é uma formação, não é uma coisa formal, não é uma coisa rigida, portanto é uma atividade lúdica e informal.
Uhum.
E depois porque, para quem eventualmente se possa sentir nervoso quando perceber que é uma atividade relacionada com o teatro, eu acho que vão olhar para mim e pensar, quando forem fazer o primeiro exercício...
Baixam as expectativas.
Sim, vão pensar, eu não vou fazer uma figura mais ridícula do que esta pessoa que está a dar uma formação desta forma.
Uhum.
Pior figura do que eu não vou fazer de estrela, portanto, bora.
Olha, mas isso é giro, tem a ver com baixar as expectativas. Tu deixaste, sim, as expectativas tão baixas, não é? Que, sim, aí as pessoas baixam as armas.
Sim. Epá, eu acho que quebra logo o gelo, eventualmente um gelo que pudesse existir, pudesse haver. Eu acho que quebra-se logo assim que eles me veem entrar na sala, no teatro. É em teatro.
Olha, e subir preços, está aí na calha?
Não para já.
Ok. Aproveita então, quem está a ouvir este episódio, deixa-me ver quando é que vai sair este episódio. Vai ser no dia 12 de fevereiro.
Ok, portanto, para já não vou subir os preços, mas eventualmente, não sei, olha Pedro, eu acho que não será uma coisa programada, mas eu acho que vai ser uma altura que eu vou sentir, ok. Agora faz sentido. Não sei dizer quando ou o que é que terá que acontecer para eu sentir isso.
Porque eu, por exemplo, em termos de preço, o que eu faço com as minhas palestras presenciais, eu entrego um preço fechado. Ou seja, se inclui alojamento, deslocação e não sei o quê, está tudo no preço. É aquele valor mais IVA. Simplifico para o outro lado.
Ok.
não lhes digo, olha, são, é X, mais se for de manhã, tenho que ir no dia anterior para ficar no hotel, é mais X, depois mais ajuda de custo, não sei. Não, eu tenho um ficheirinho, até tenho aqui no meu site, uhum. Para quem ainda não sabe. Vamos voltar aqui a este site belíssimo, silva-santos.com. Até para ti, se quiseres, olha, vais aqui na pesquisa, orçamento. Eu tenho um... Está aqui. Como elaborar uma proposta de orçamento? Está aqui. E eu aqui explico, neste artigo, como é que elaboro uma proposta de orçamento. E tenho aqui um Excelzinho, que tu podes descarregar gratuitamente.
Olha.
E neste Excel, este é o Excel que eu uso para fazer os cálculos. Espera aí. Vou-te mostrar. Portanto, basicamente, eu tenho aqui, imagina, defines a margem que tu queres, se queres 25%, 35%, tu é que defines aqui o que quiseres, e depois dizes assim, vamos imaginar que tu queres dar uma formação e a formação fica a 120 km daí. Então vamos aqui à célula e fazemos assim, está ali, igual 120 vezes 2. Ele põe logo 240. Ou então tu podes pôr logo aqui os 240. E depois eu tenho aqui 36 cêntimos por quilómetro. Isto é para acautelar gasóleo, portagens, desgaste da viatura. Já está aqui tudo. Podes pôr 36, podes pôr 41, podes pôr o que for. E ele calcula-te logo aqui quanto é que vai ser. Deixa-me apagar isto. Quanto é que vai ser só para deslocações. Depois, visita, eu tenho aqui visita ao cliente, horas no escritório, não sei o quê, pá, imagina, é uma formação de 8 horas, não é?
Vamos sim, por aqui. Sim, a atividade padrão são 8, sim.
8 horas. E aqui está contabilizado 25 euros à hora, podes pôr o que quiseres, imagina que queres 35 euros à hora, tu mudas aqui. Pronto. Então aqui está, deslocação e horas no escritório. Horas no, eu aqui está horas no escritório, mas não é horas no escritório, é horas que tu vais gastar com o cliente. Até podes ter horas de preparação. Imagina, epá, eu para preparar isto vou precisar aqui de mais duas horitas para preparar a atividade, porque é uma coisa que eu ainda não tenho bem estruturado. E depois tens, imagina. Depois depende, compra de músicas, vou ter que licenciar músicas, vou ter que comprar alguma coisa, vou ter que comprar materiais para a formação, eu não sei o quê. Digo assim, tenho que comprar umas cordas para enforcar alguns participantes, tenho que comprar, não sei o quê, olha, são 68 euros, não sei o quê. E ele põe aqui, 68 euros, ele mete-te esta margem em cima, estás a ver? E aqui pões se há desconto ou não. Neste item, e ele põe-te logo aqui as continhas todas. Portanto, vou tirar este, subcontratação, imagina, olha, e tenho que levar um amigo meu que é ator, e ele vai-me levar, pá, 120 euros para fazer isto comigo. 120 euros, ele mete-lhe ali a margem, tudo que está cinzento tu não alteras, podes alterar, se quiseres, mas está a calcular automaticamente. 120 euros, mete-te a margem que é a que está aqui, que tu definiste. E aqui no final já te aparece a soma disto tudo. O trabalho que é interno, o trabalho que é de materiais e subcontratação e não sei o quê, está aqui a soma.
O valor final, já.
Está aqui o valor final. Neste caso, que inventámos aqui, 717,63 mais IVA.
Ok. Eu não cobro IVA.
Ah, porque o quê? Não deduzes IVA. Não estás em regime de IVA.
Eu passo um recibo verde e, portanto, ou seja, não tenho cobrado o IVA.
Porque não estás em regime de IVA ainda, não é?
Certo, exatamente.
Ok. Sim. Pronto, mas quando estiveres em... Isso para as empresas, eles não se preocupam com isso, porque o IVA é dedutível. Eles pagam, mas deduzem logo no trimestre seguinte, nas despesas que têm. Portanto, para eles é igual.
Sim. E o problema também apresenta a opção das empresas pagarem, fazer um pagamento faseado. Portanto, metade do valor é pago quando a proposta é adjudicada e depois a outra metade é paga depois da atividade, no final do mês da atividade.
Sim.
Pronto, sim, e temos outra. Há empresas que preferem pagar logo tudo, de antemão. Há outras que pagam, ou seja, tudo até à véspera da atividade, ou que pagam logo no próprio dia, portanto, mas eu estabeleço o limite de o mais tardar que podem pagar é no final do mês em que decorrer a atividade.
Ok, pronto, isso está bem. E nunca tiveste problemas de te
Não, até agora não. Espero não ter.
Ok. Não, se tiver, se começares a ter problemas, é simples, fazes 100% a pronto pagamento.
Pois,
tem que pagar, tem que pagar antes de começar a atividade.
Sim, sim. Sim, até agora tem corrido tudo bem e pronto, felizmente não tenho absolutamente razão nenhuma de queixa.
Pronto, mas depois se tu quiseres dar uma olhadela aqui no meu site, silvatraçosantos.com, procuras orçamento e tem aqui mais ou menos como é que eu orçamento as coisas e se quiseres até descarregar o Excel. Que eu mostrei aqui para brincares um bocadinho, porque às vezes as pessoas esquecem-se, olham para um valor e dizem assim, epá, este valor parece muito alto, calma, mas este valor... Ah, e tinha lá um campo também, alojamento, alimentação, que nós não pusemos lá nada. As pessoas esquecem-se de contabilizar isso tudo. Ah, sim, eu tive que pagar e fui ao restaurante e custou 15€. Pois, mas isso tinha que estar no bolo que tu pediste para a atividade, isso tinha que lá estar.
Sim, sim. Pois, porque senão pode parecer que é, sim, isto é caríssimo, mas de repente é, espera aí, porque não é só as horas que tu estás a dar de formação. É
só em gasóleo, portagens, no hotel e no jantar e no almoço do dia seguinte, já vai mais de metade. Estás a perceber?
Sim.
E a pessoa até acha, não, eu estou a cobrar bem. Não estás a cobrar bem, se calhar estás a pagar para trabalhar, quase.
Exato, pois, sim.
E às vezes ter esta noção com aquele Excel é interessante para tu ires afinando um bocadinho a tua estratégia. Não sei se gostas de apresentar assim... Mas eu gosto de tirar do lado do cliente a complicação, que é entregue-lhe um valor final e ele nunca mais se chateia com mais nada. Se eu lhe digo um valor e ele depois me diz, mas quer assim, então tem que me pagar mais as deslocações. Opa, eu estava a contar com X, agora vai ser mais 300€.
Pois.
Ah, não, mas tem que me pagar o hotel também, não se esqueça. Olha, então agora ainda tenho que pagar o hotel. Eu no início punha... algumas atividades em que eles é que reservavam o hotel, mas depois houve ali duas situações em que eu não gostei dos hotéis. Então pensei assim, não.
Por acaso também tive sorte até agora, mas é um terreno pantanoso, porque pode ser ali, mas pronto, não posso queixar até agora.
Sim, mas pensa em incluir isso num valor final fechado, estás a perceber? Sim. E porque depois aquele valor vai variar muito se for mais distante, não é? Se for mais distante de Lisboa, vai variar menos se for aí arredores, porque não inclui tanto deslocação, não inclui tanto de alojamento, de alimentação.
Sim, faz sentido. E é o que tu dizes, é retirar
decisões a mais do lado do cliente.
Exatamente. Yeah.
Não é?
Exatamente.
Porque eu penso sempre do meu lado. Se eu digo, eu quero um computador, não sei o quê, eu quero o computador, diz-me o preço final e acabou.
Sim,
estás a perceber? Sim. Ah, mas agora para pôr mais isto de memória, não, mete aí a memória o máximo que der, mete aí, não é?
Sim, até porque às vezes já houve coisas, agora não estou a lembrar do quê, mas que foi do género, promoveram como. Este artigo, imagina, só custa 50€, mas de repente vais lá e, mas pronto, aos 50€ acresce não sei o quê, e depois também sugerimos que compre, e de repente estás a ver uma coisa... Não.
Os bilhetes de avião, por exemplo, vou-te dar o exemplo, reservar um bilhete de avião é a coisa mais irritante atualmente.
É isso, mais, era isso,
mais a mala. E o lugar? Este lugar é 2€, aquele é 4. Opa, reserva-me um lugar, meu, e diz-me qual é o preço final. Agora...
Diz-me logo que são 100€, em vez de dizeres, é só... 20€.
20€. Não é, porque é 130 no final. E depois dizes, não, é 130 e afinal eu precisava ter lá metido outra mala, que afinal não dá. Graças, meu. Detesto. A cena dos voos atualmente é a coisa mais irritante. Não é?
É mesmo. Sim. Quase tens de pagar taxa para respirar, taxa para ir sentado, senão vais a pé. Estou exagerado, obviamente, mas é um bocadinho assim, não é? Sobretudo nos low cost, eu acho que é um bocado assim, tipo, o bilhete começa a 5€ e tu, brutal, vou a Londres por 5€. De repente é, mas se quiser ir sentado, paga mais X. Se quiser ir sentado e poder pôr o sim, tem que pagar mais um X.
Exato.
Se quiser, pá, enfim.
E eu testo isso, é aquela fadiga decisional, já deves ter ouvido falar dessa expressão, é tu sinto uma fadiga brutal de tanta decisão que tens de tomar, já te apetece não tomar decisão nenhuma.
Já, opa, sim.
Não é?
Sim, completamente. Não.
E portanto, se calhar pensa em facilitar para ti e para o cliente, isso, entregas um valor, pronto.
Uhum.
Bem, Lourenço, vamos fazer coisas e marcamos uma conversa já para daqui a, pode não ser um ano, quando tiveres novidades, escreve-me. Olha, okay. Pedro, não tens noção, aconteceu uma coisa que tenho que te contar no episódio do podcast.
Combinado, Pedro. Olha, eu obrigadíssimo mais uma vez por dar esta oportunidade de conversar contigo.
Obrigado eu por aceitares, que agora eu sei que andas com o tempo muito mais contado, não é?
Sim.
Obrigado por te lembrares de mim quando isto correu bem e mandaste-me logo uma mensagem. Pedro, tenho novidades, brutal!
Ah, eu não me esqueci e eu ainda tive para te mandar antes disso, mas pensei, eu prefiro fazer mais algumas atividades e ter isto um bocadinho mais já instalado para depois conversar com
ele. Eu adorei que tens-te lembrado que me tinhas dito no episódio...
Epá, não me esquece, sim, meu. Como não? Porque ainda por cima eu sou um bocadinho avesso a falar das coisas antes delas acontecerem.
Uhum.
Mas pensei, já que eu levantei um bocadinho da ponta do véu, depois pá, vou ter que dizer mesmo.
Não, fizeste o típico, deixaste um gancho, tipo as novelas, deixam um gancho no final para te prender para... Agora quero ver o próximo episódio. Aqui é a mesma coisa, tu deixaste um gancho no episódio 93 para as pessoas dizerem assim, agora quero perceber o que é que o Lourenço criou novo.
Exatamente.
E já percebem, não se esqueçam, contratem a equipa do Lourenço, teatroemequipa.pt, que patrocina de forma bastante pesada este episódio do podcast. E olha, vamos falando.
Vamos falando, Pedro. Muito obrigado.
Um abraço.
E para a Lúcia e para as miúdas.
Eu vou dar. Principalmente à Lúcia. Às miúdas, a Lúcia, lhes dê beijinhos. Ela já está muito grande. Mas à Lúcia eu vou-lhe dar muitos, por ti.
Obrigado, Pedro. Olha, muito obrigado mesmo. Um abraço.
Grande abraço. Obrigado mesmo.